Antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigada ao Dr. Carlos Alves por estar aqui na representação da UGT e ter acedido ao convite que foi formulado por este grupo de trabalho, que pertence à 10ª Comissão. E gostaríamos de começar esta audição no sentido de ouvir a posição relativamente a esta iniciativa legislativa, este projeto de lei, e posteriormente daríamos a palavra aos grupos parlamentares no sentido de solicitarem algum esclarecimento e devolveria depois no final novamente a palavra ao Sr. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada por estar presente.
Bem, eu queria por minha vez também agradecer em nome da UGT o convite que foi feito para estar aqui nesta audição e não deixar de registar positivamente o facto de estarmos perante uma iniciativa legislativa de cidadãos, o que não acontece com tanta frequência como isso, e sobretudo numa matéria tão importante como esta que estamos aqui a lidar. É uma área que a UGT sempre considerou absolutamente central, sobretudo se considerarmos aquilo que é o panorama português na Europa, em que continuamos a ser, apesar de alguma ligeira redução pelos maus motivos neste momento, continuamos a ser o país com o terceiro maior índice de precariedade na União Europeia. Aliás, registro-se que nós continuamos a ter uma flexibilidade negativa do nosso mercado de trabalho, em que o ajustamento é muito feito à custa desta precariedade elevada, em que, quando começou a crise, o ajustamento do mercado de trabalho rapidamente se fez com a não renovação de contratos a termo, que infelizmente continua a ser o principal motivo de inscrição nos centros de emprego. A UGT sempre considerou que a abordagem nesta matéria devia ser integrada e, portanto, tinha três prioridades e três linhas de ação nesta matéria. Combater a precariedade ilegal, reduzir o trabalho precário ilegal e, ao mesmo tempo, reforçar a proteção legal dos contratos atípicos. E muitas das propostas que a UGT fez no passado, e algumas ficaram consagradas, inclusive, na legislação que está em vigor, foram precisamente nesta linha. E eu queria recordar algumas delas, porque de alguma forma se articulam com esta iniciativa legislativa que está aqui e entroncam também em alguns princípios que ela mesma defende. No caso do combate ao trabalho ilegal, ao trabalho precário ilegal, nomeadamente fizemos a revisão da presunção de existência do contrato de trabalho, tornando-o um pouco mais operacional, na redução do trabalho precário ilegal, nomeadamente a redução dos contratos a termo para 3 anos, mas mais importante do que isso, a existência de uma articulação entre as várias formas de contratação para o cómputo deste máximo de 3 anos. Quando falamos do trabalho precário, falamos de recibos verdes, e portanto uma abordagem um pouco mais integrada, que se estendeu também às regras de sucessão de contratos, e que, de alguma forma, traduz a importância de abordar o fenómeno da precariedade de forma global, evitando, nomeadamente, uma rotatividade abusiva entre vários vínculos contratuais, e aqui, nesta proposta de lei, eventualmente estará um pouco ausente. Também lembro-me que foi eliminada a possibilidade de uma grande empresa, das grandes empresas, simplesmente pelo facto de abrir um novo estabelecimento, poderem contratar todos os trabalhadores a termo, e a aplicação aos trabalhadores temporários das convenções coletivas aplicáveis nos respectivos setores. E ainda uma outra medida que também é com alguma importância neste quadro, que foi o reforço da proteção social dos trabalhadores precários e dos trabalhadores independentes, nomeadamente pelos descontos para a segurança social. E faço esta análise e este enquadramento, porque quando nós analisamos o projeto de lei, ele não merece de facto objeções de fundo e encontra-se alinhado com estes grandes princípios que a UGT sempre defendeu. Mas ele levanta alguns problemas que considero de natureza formal e outros de ordem prática. Primeiro, não fica muito claro de que forma é que este diploma se articula com as normas existentes no Código de Trabalho, se são revogadas ou não, e a serem revogadas há alguns elementos que se perdem, nomeadamente a referida articulação entre a duração máxima dos contratos e da sucessão, das regras de sucessão dos contratos, face a uma multiplicidade de vínculos possíveis numa empresa ou num grupo de empresas. Isto está claro no Código de Trabalho, aqui não resultaria eventualmente tão claro. Depois, porque este novo mecanismo de fiscalização de trabalho independente consideramos importante, aliás, parece um pouco até na linha daquilo que foi a resolução da Assembleia da República, que foi publicada ontem em Diário da República, em que se falava um pouco da questão do combate, deste combate dos esforços e mecanismos de fiscalização nesta área. No entanto, esta matéria é sobretudo, que aparece aqui a proposta, é sobre natureza processual. E é preciso ver de que forma é que ela joga com as disposições processuais já existentes, nomeadamente com o Código de Processo de Trabalho. Estamos a falar de um processo de natureza urgente, estamos a falar, assim, parece um pouco desgarrada deste contexto. É um mecanismo que a UGT defende, considera que é importante que haja mecanismos céleres para que se efetivem os direitos, e esta é uma via possível, de facto, mas é necessário ver de que forma é que joga com as disposições que existem. Depois, talvez, um pouco mais contestável, eventualmente, de algumas partes, é um problema eminentemente prático. A UGT está mudada com a atual situação do mercado de trabalho e que se verifica que a criação de emprego é extremamente reduzida. E há poucos incentivos à efetiva criação de emprego na medida em que não há políticas de crescimento. E não havendo políticas de crescimento, está prejudicada a criação de emprego. E por isso, de alguma forma, tem que se questionar um pouco se neste momento é oportuno ou não é oportuno operar uma redução da duração da contratação a termo e do trabalho temporário, na medida em que isto poderá causar ainda mais entraves à contratação. E eu não estou a pôr em causa os princípios que a UGT sempre defendeu, como é óbvio, e continuamos a achar que o combate ao trabalho precário e a redução do trabalho precário, mesmo do trabalho precário ilegal, é importante. Mas nesta fase, não sei se será esta, será porventura a via, num clima de extrema incerteza por parte das pessoas, mas também por parte das empresas, será o momento adequado para operar uma redução desta natureza. Inclusive a UGT, em alguns momentos, nomeadamente face a algumas políticas ativas de emprego que têm sido apresentadas nos últimos tempos e que também, de alguma forma, têm procurado fazer muito por força da UGT a diferenciação dos apoios entre a contratação permanente e a contratação a termo, nós temos aceitado isto simplesmente porque estamos no momento em que estamos. Porque, de facto, nas políticas ativas de emprego, a UGT também sempre achou e sempre considerou que aquilo que deve ser privilegiado e aquilo que deve ser apoiado é a contratação permanente e não a contratação a termo. Portanto, estamos num momento um pouco especial em que devemos questionar, talvez, um pouco a oportunidade deste diploma. Para concluir, eu gostava de dizer que, de facto, o projeto de lei tem méritos. É necessário, talvez, que ele se encaminhe no sentido de perceber um pouco melhor a articulação com os normativos existentes, a articulação entre as várias formas de precariedade e como aparece no Código de uma forma um pouco mais integrada e mais conjugada. No que toca à fiscalização, consideramos positivo, mas também aqui penso que uma nota que tem que se ver de forma que isto integrava no Código de Processo de Trabalho, de forma a ficar manifestamente claro qual é o objetivo desta norma e tornar todo o edifício legislativo mais coerente.
Doutor, agradeço imenso a exposição que fez, foi muito objetiva e muito útil. E passaria, entretanto, a palavra, não sei se os senhores deputados querem pedir algum esclarecimento, o senhor deputado Mário Rui, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria apenas, em nome do Partido Socialista, saudar a deslocação aqui do representante do Soutor, para aqui nos dar os seus contributos, agradecer a forma como expôs as vossas preocupações e também alguns dos contributos, embora muito ligeiros que traz para esta discussão, mas fundamentalmente o que nós queríamos era perceber qual era o posicionamento da UGT naquilo que é o conhecimento da economia, do setor do mercado de trabalho, relativamente a esta problemática. Nós também vemos com muita dificuldade a questão da alteração nesta altura em que a economia se encontra, das questões que se levantam com os contratos de trabalho temporário e também da situação dos contratos a termo, mas sabemos que há necessidade de se fazer algo mais naquilo que é o combate ao trabalho precário e, fundamentalmente, aos falsos recibos verdes. E é nesse sentido que vemos como positiva esta proposta da Iniciativa dos Cidadãos e tentar, com isto, encontrarmos meios que nos permitam dar um salto positivo naquele que é o combate à ilegalidade e aos abusos desses recibos verdes, no fundo, ao abuso da lei, e tentarmos também, de uma forma mais assertiva, resolver problemas, muitas das vezes, se encontram naqueles que são os procedimentos por forma a tornar mais célebre essa fiscalização. E, portanto, há aqui, neste diploma, iniciativas positivas e que nós vemos com interesse, porque, como sabemos, a questão do recibos verdes é ele próprio, muitas vezes, pela sua própria dimensão e pela sua própria qualificação, exige uma necessidade e celeridade naqueles que são os procedimentos, portanto vemos com particular interesse a questão da possibilidade de se enquadrar como chamados processos urgentes e também a necessidade de que haja um maior controlo nessa fiscalização. Na altura estávamos a saber se entendiam que esta forma do chamado processo urgente era uma forma positiva para a própria UGT, se consideram que isso é positivo, que sejam convertidos em processo urgente. Como é que veio o trabalho da ACT nesta intervenção junto dos falsos recibos verdes e daqueles que são a sua atuação em termos da fiscalização? E, fundamentalmente, saber se todo este trabalho precário também é preocupação do UGT, e que já me disse que sim, e se, dentro desse contexto, entende que é possível que se resolva o problema através de uma maior fiscalização, mas também de uma maior intervenção naquilo que uma discussão que se tem estado a fazer, se entende que há condição para uma inversão do próprio ónus de testemunhal, ou seja, da prova, naquilo que é a presunção do contrato de trabalho, se essa presunção, se posso fazer a inversão desse ónus, é uma questão que também queria saber do UGT. E, fundamentalmente, eram estas as questões que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora, então, a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar aqui a UGT por estar presente mais uma vez connosco e nos permitir discutir algumas questões relativas, neste caso, à lei contra a precariedade. Eu não tive a oportunidade de ouvir toda a sua exposição. No entanto, é certo que é conhecido o trabalho que a UGT tem feito nesta questão da precariedade, sempre na tentativa de encontrar aqui soluções que possam, por um lado, combater a precariedade ilegal da forma mais eficaz possível e, por outro lado, como também sei que já manifestou aqui, com a noção daquilo que é a execuibilidade da mesma. Portanto, no mundo real em que vivemos, como é que podemos aplicar e combater essas irregularidades. Nós, quando tomámos a decisão de apresentar o requerimento para podermos discutir esta proposta, esta iniciativa legislativa que agora fazemos aqui em sede de grupo de trabalho, tem naturalmente a ver com o reconhecimento da boa-fé da mesma e da necessidade importante e absolutamente inquestionável de que, se ainda para mais nos damos ao luxo de classificar de precariedade ilegal, não pode não nos merecer óbvia vontade de perceber o que é que não está a funcionar. Portanto, assumindo que a lei de facto existe, como nós entendemos na proteção ao trabalhador, se ela não está a funcionar, será porque os mecanismos não chegam ou será porque os mecanismos existentes não estão a funcionar adequadamente, que são questões diferentes. E no seguimento disso, queria lhe perguntar, também porque nas audições anteriores nos focámos até aqui com alguma, enfim, relevância no artigo 2º proposto por esta iniciativa legislativa de cidadãos, por razões evidentes que terão também a ver com o facto dos ditos falsos recibos verdes serem aquela forma de situação de precariedade ilegal que mais pessoas afeta e que mais contrariedade gera, e também por causa, naturalmente, de ser o artigo que diz diretamente respeito à função da Autoridade para as Condições de Trabalho. E nas várias exposições que ouvimos, desde logo nas várias possibilidades, digamos assim, de alteração deste mecanismo e desta fiscalização, aquilo que eu queria perceber é, nós a determinada altura, ou quando ouvimos o Conselho Superior do Ministério Público, punha-se aqui a questão de que funcionasse a ACT junto com o Ministério Público para que fosse mais para ultrapassarmos aquilo que foi chamado como passar do nível controle nacional e, portanto, passar para além disso, naturalmente, por proposta ou, enfim, sugestão do Conselho Superior do Ministério Público, para uma relação com o Ministério Público para que possa proceder à atuação junto à proteção do trabalhador. E aquilo que eu gostava de ouvir era a sua opinião sobre isso e como é que a UGT vê que isso eventualmente podia ser uma mais-valia naquilo que é o combate à precariedade ilegal. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então novamente a palavra ao Dr. Carlos Alves para os esclarecimentos que foram solicitados. Muito obrigada.
As questões que foram colocadas pelos dois grupos parlamentares são de natureza muito semelhante e algumas delas até para não ser respondidas em conjunto. Eu, de facto, acho que o mecanismo que, porventura, suscita maior interesse neste diploma será o do artigo 2º. E, aliás, foi isso que eu disse na minha exposição inicial, porque acho que a questão da fiscalização nesta matéria é extremamente importante. Agora, no que toca à intervenção da ACT, eu penso que nem sempre tem sido a mais adequada, né? Assim, tem tido havido um reforço de meios, mas fica sempre aquém das expectativas dos sindicatos, eu devo admitir. Aliás, mesmo na informação que é prestada pela ACT aos sindicatos, nós sentimos algumas dificuldades na articulação, algumas dificuldades na informação que é prestada. Já não é a primeira vez que colocamos essa questão em sede própria. Inclusivamente, deixaram de ser feitos relatórios que eram feitos em tempos que davam informação periódica aos sindicatos. Isto tinha de um célebre acordo de concertação social de 96. Portanto, também permitiu aos sindicatos articularem e fazerem a sua intervenção em conjunto com a ACT, o que poderia tornar mais efetiva essa mesma intervenção. Agora, eu penso que também há alguns mecanismos na lei que se calhar não têm sido aproveitados como devem ser aproveitados. E eu lembro, nomeadamente, que houve uma proposta que a certa altura suscitou até alguma celeuma, que foi a dos recibos verdes dos trabalhadores independentes descontarem 5% para a Segurança Social. Assim, eu acho que mais importante que esta proposta dos 5% tinha não era tanto a questão de reforçar a proteção social. Essa questão era importante, mas esta questão permitia apurar uma outra coisa. É que, como os descontos eram feitos por trabalhadores, que na sua maior parte trabalhavam para um único empregador, isto também permite, de alguma forma, se calhar averiguar quais são as situações potenciais de falsos recibos verdes, de falta de trabalho independente. E, portanto, canalizar também a ação inspectiva em função daquilo que são os dados que a Segurança Social, de alguma forma, dispõe. Portanto, vamos também aqui racionalizar a intervenção. E quando me falam de um mecanismo desta natureza, e eu próprio falei da articulação com o Código de Processo de Trabalho e com os processos urgentes, assim, eu temo que possa acontecer no futuro, no processo de trabalho, a mesma coisa que aconteceu noutros processos. É que classificámos tantos processos como urgentes que deixaram todos de ser urgentes e, portanto, passaram todos a ter o mesmo tratamento. Eu às vezes prefiro, se calhar, um mecanismo efetivo em que diz que funciona assim. A ACT articula com o Ministério Público diretamente ou que tem um prazo X para fazer a apresentação disto ou daquilo, do que propriamente simplesmente classificar como processo urgente. E assim, eu aqui falo claramente contra mim, porque eu sou jurista. E assim, desta questão dos processos urgentes, há muito tempo que os juristas defendem, deve ser natureza urgente. Mas a natureza urgente cada vez serve para menos quando os tribunais estão absolutamente entupidos com processos. E, portanto, é muito normal que seja mais eficiente uma coisa que diga que eu em 72 horas tenho que fazer alguma coisa, que eu em 48 horas tenho que comunicar, que eu tenho que atuar. Portanto, às vezes poderá ser, de facto, mais eficiente. Eu também concordo com a boa fé deste projeto de lei, que não ponho em causa, de facto, mesmo. Ressalto que aqui, como disse na minha intervenção inicial, três vertentes diferentes. E quando falo do trabalho precário e ilegal, aqui tu fala em combater, porque o trabalho precário ilegal é para erradicar. É assim. A presunção a inversão do ónus da prova existe pela presunção de existência do contrato de trabalho. É assim, já existe essa inversão do ónus da prova. E esta presunção, durante muito tempo, não funcionou, mas hoje tem muito mais condições para funcionar. Tem muito mais condições para funcionar, até porque antes tinha que se reunir. Primeiro passou-se uma fase em que tinha um conjunto de indícios que basicamente eram aqueles que já se conhecia da jurisprudência e que se puseram ali, que tinham de estar cumulativamente reunidos. Depois passou-se por uma formulação mais genérica que basicamente reconduzia à própria definição do que é uma relação de trabalho. Também não ajudava muito, os tribunais continuaram a fazer a mesma coisa. Agora temos um conjunto de indícios que não têm de estar sequer todos reunidos e, portanto, facilita muito a prova, ou eventualmente não a prova, mas a alegação e a contraprova, e a prova feita pelo empregador, porque de facto a presunção já existe e a inversão do ónus da prova já existe. Eu acho, não sei, é se de facto os falsos recibos verdes são um fenómeno grave, é um fenómeno sério. Eu não sei é se de facto será, como disse, aquele que mais afeta os trabalhadores, porque eu tenho muito receio que nós continuemos a assistir a muitas situações de contratação a termo, que aparentemente é lícita, mas que na prática é feita fora dos motivos que estão previstos no Código de Trabalho. Nós não temos que esquecer que existe uma elencagem de motivos, que apesar de tudo é relativamente ampla, mas que muitas vezes caímos um pouco no laxismo os empregadores justificam com acréscimo excepcional da atividade e ponto final, e contrata-se toda a gente a tempo. E acho que temos de ter aí algum cuidado, também um pouco na própria ação inspectiva, também de ver que se realmente o motivo que está subjacente ao contrato é de facto ou não aquele que levou à contratação daquele trabalhador. Porque muitas vezes, como digo, nos falsos recibos verdes já existe este mecanismo, existe a inversão do ónus da prova, existe aqui alguma proteção. Não digo que não possamos ir mais longe, como é óbvio, até porque é um fenómeno bastante grave. Agora, este outro muitas vezes é mais subterrâneo. E torna muito mais difícil a atuação. Não sei se deixei alguma pergunta por responder.
Queria agradecer mais uma vez em nome do Grupo de Trabalho a presença da UGT, na pessoa do Sr. Dr. Carlos Alves, agradecer a exposição que nos deixou, os esclarecimentos que prestou, tendo-se revelado esta audição muito útil para os trabalhos deste Grupo de Trabalho. Muito obrigada e está terminada a audição.